Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão
Cris Marques,
olá, amiguinhos! Aqui é Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das dicas da semana, eu quero te convidar para acessar o apoia.se/combo, que é a plataforma que você pode nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos legais, divertidos, informativos, enfim. Cada vez mais coisas bacanas para você. Então você acessa o apoia.se/combo, escolhe o plano que mais combina com você e se prepara para brindes e conteúdos exclusivos e outras cositas más. Então estamos te aguardando lá. Agora sim, se liga na sua TV. No dia 11, segunda-feira, estreia o especial Turbo. Turbo? É isso mesmo, Turbo com BR no meio, porque são produções nacionais, né? É uma seleção de programas que foram produzidos no Brasil, todo dia às 11 da noite. Então vamos lá. Tem Turbinados, às segundas-feiras. Terça-feira tem Clássico Maníaco. Na quarta, Vida Automotiva. Custom Club Brasil, nas quintas. E a estreia de Garagem Hot Rods na sexta. E tudo isso vai ao ar, claro, no Discovery Turbo. Se você gosta de produções brasileiras falando sobre automóveis e motores e coisas do tipo, é só se ligar lá, sempre às 11 da noite, lá no Discovery Turbo. Notícias. A Netflix teve de tirar do catálogo na Turquia um episódio de Designated Survivor. No episódio da segunda temporada, quando a série ainda era produzida pela ABC, um refugiado turco pede asilo lá nos States, enquanto o ditador turco quer extradição para executá-lo. A remoção do episódio foi a pedido do governo da Turquia. A Netflix comprou a série quando a ABC cancelou a primeira vez, né? E produziu a terceira e última temporada, fechando a série, né? Deu a entender que talvez pudesse vir a ter uma quarta, mas não, fechamos ali em três temporadas, o que é uma pena porque eu adorava essa série. E, enfim, pelo menos teve um final digno, né, gente? Porque às vezes a série tá assim, cancela ou não cancela, eles dão aquele final que pode terminar ali ou não, né? E, sei lá, é pior quando a série termina do nada, né? Cancela assim, depois de meia dúzia de episódios, você fica sem saber, oi, o que aconteceu, o que vai acontecer, né? Enfim, seguimos. O Raul Gil sofreu um acidente em sua casa que provocou perfuração interna que causou uma hemorragia na cavidade pleural em torno do pulmão. O apresentador foi hospitalizado. Essa, na verdade, já é a segunda internação do Raul Gil. Se não me engano, em abril ele teve uma primeira queda onde ele fraturou umas costelas e trincou tantas outras que ele fraturou duas e trincou sete. E ele ficou um bom tempo internado e recebeu alta, foi pra casa, caiu de novo e aí, né, teve que ficar hospitalizado mais alguns dias, assim, né. O Raul já tem 82 anos, já tem uma certa idade, então, assim, é mais frágil mesmo, tem a saúde mais frágil, né? Cidade, as quedas se tornam mais comuns, assim, né? Mas ele teve, poxa vida, duas quase em seguidas, né? Mas já tá de alta, já tá bem, já tá em casa se recuperando. E daqui a pouco, assim que essa loucura toda passar, se Deus quiser, ele tá de volta aí com o seu programa. E falando das séries espanholas, La Casa de Papel pode ganhar um reforço na equipe do professor. O ator Mario de la Rosa, que interpreta o Soares, publicou uma foto com o uniforme da equipe. Já a atriz Alba Flores, que é a Nairobi, já saiu da Casa de Papel, publicou um post se despedindo de uma outra série de sucesso, a Vis-a-Vis. A Vis-a-Vis terminou, foi fechadinha, bonitinha, mas por alguma razão que até hoje eu não compreendo, né? Ela volta como Vis-a-Vis El Oasis. Gente, pelo amor de Deus, já falei aqui profundamente mais de uma vez que sim. Pra quê? Pra quê? A série, assim, Vis-a-Vis começou bem, foi uma série muito bacana, tinha um enredo interessante, mas, cara, chegou uma hora que o negócio meio que parece que degringolou, sei lá, e aí terminou, foi. Teve um final digno, como eu falo, final digno, todos os personagens tiveram seus desfechos, e aí pronto, um beijinho, parte pra outra, mas não, gente, eles não contentes. Vamos lançar aí as aventuras da Macarena e da outra que eu sempre esqueço o nome, que é a inspetora da Casa de Papel, que eu sempre esqueço o nome dela, com nomes são uma coisa linda, né? E as duas vivendo um oásis, elas fogem e vão se esconder no lugar paradisíaco, daí o nome do spin-off, e vão ficar roubando pessoas e aplicando golpes e levando a vida. Pra quê? Eu pergunto. Sei lá, eu sou aquela que tipo, terminou, um beijo. Ou volta com a série toda, que eu acho que não faz mais sentido, no caso de Vis-a-Vis. Ou, sei lá, não faz mais nada. Pronto. Pra armar melhor, né? Então vamos lá. Terminamos. Fechamos Vis-a-Vis e vamos para o SBT. De volta pro Brasil, né? O SBT prepara a volta do Domingo Legal, mais precisamente do Passo a Repassa. Porém, para evitar que as pessoas se encostem, agora as tortas na cara vão ser tiradas por catapultas. Gente, tá, as pessoas não vão se esbarrar, não vão se encontrar enquanto jogam torta na cara uma da outra, mas sim. Se a ideia é entre aspas, evitar aglomeração, entre aspas, não é a melhor ideia voltar com um programa de game com equipes de um lado e do outro. Enfim, vamos ver aí se isso rola e no que vai dar. A 22ª temporada de Law & Order, Special Victims Unit, começará com o retorno do detetive Elliot Stabler. A ideia é que Stabler liderará uma equipe de combate ao crime organizado que terá sua própria série. Ele saiu no final da 12ª temporada de SVU e agora vai ganhar um spin-off, gente. Acho digno. A Band trará de volta Floribela. Sem conseguir negociar com outra novela portuguesa, a emissora achou melhor reprisar esse sucesso de 2005, que conta com 344 capítulos. Bem, eu não sei vocês, mas eu tinha deletado Floribela na minha vida. Porque quando a novela passou a primeira vez lá em 2005, isso quer dizer que esse ano está comemorando 15 anos da estreia, eu já tinha passado da fase das novelas infantis, né, assim. Eu acho que a minha fase de novela infantil foi Carrossel, a primeira. Pessoa entrega a idade, todo programa não tem jeito. Toda vez, toda semana eu tô aqui entregando a idade, mas tudo bem. Então, assim, eu confesso que eu não assisti a novela, mas vamos aqui aos dados, né? A novela estreou originalmente na Band em 4 de abril de 2005 e a segunda temporada em 12 de agosto de 2006, com os 344 capítulos que eu falei, dividida nas duas temporadas, né? A primeira com 170 e a segunda com 174. A história era mais ou menos assim, Maria Flor, né, ela se torna babá na casa dos Fitzenwalden, onde moram os seis irmãos, né, desde do mascadinha, desde o pirralhinho, até o mais velho, que é interpretado pelo Roger Gobet. que por ter que, né, ter assumido a responsabilidade da casa com os irmãos, já que seus pais morreram, é um cara meio amargurado da vida, sabe? Ele teve que largar tudo pra poder trabalhar e sustentar geral. Eles são muito bem de vida, obrigada, né? E com isso ele é um cara meio fechadão, meio mal-humorado, nananã. E chega a Maria Flor, que é uma criança grande, né? Usa roupa colorida, fala esquisito, fala aquele jeitinho fofuxo que as crianças adoram. E aí, pronto. Rolou a identificação total, as crianças começaram a amar a novelinha. E na trama ela acaba se apaixonando pelo Fred, que é o Roger Gobet. Eles acabam se casando e assim termina a primeira temporada, que fez um enorme sucesso. E aí eles resolveram, por que não fazer uma segunda temporada? Só que assim, ela já tinha casado e ia mostrar o que, assim, eu acho que a emoção da história já tinha passado. E aí a escritora da novela, a Cris Moreno, bem, voltando um pouco, né, pra quem não sabe, a Floribela é uma versão de uma novela argentina chamada Floricienta, e que também teve lá as duas temporadas e tal. E aí, com sucesso a primeira temporada, eles resolveram fazer a segunda. E só que sim, já, né, como eu falei, a história já estava fechada. O que, que eles fizeram? O que, que a autora fez? Vamos matar o protagonista, né? Vamos matar o príncipe da Floribela. E arrumamos outro, né? E foi assim a segunda temporada. No final da primeira, já, a gente já tem a notícia, não, claro, não mostra e tal, né? O Fred precisa viajar. E aí o avião dele explode. Cai, explode, pá, ele morre. E aí a coitada já começa a segunda temporada viúva. E conhece o Conde Máximo, que é o Mário Frias. E começa tudo de novo. As crianças amam essa coisa colorida. É tudo música, tem muita música, muita coisa, cor, as roupas e tudo, enfim, né? Quem assistiu, quem é da época, provavelmente vai gostar da reprise que tá programada para estrear em julho, mas vai saber, né? Não tem uma data certa ainda. Quem já era grande, quem já era velho, se vocês estiverem ouvindo um cachorro chorando, repararam que eu tranquei ela para fora, ela tá querendo entrar. Quem já era mais velho, eu acho que talvez não vá ter aquela nostalgia de assistir e tal. Mas vale dar uma conferida, né? Pelo menos pelas musiquinhas e para você passar o tempo, esquecer um pouco de coronavírus e coisas do tipo. E por falar em coisas do tipo, morreu o ator Flávio Migliaccio. Ele tinha 85 anos. E assim, não é aquela coisa legal da gente falar, né? Depressão é uma coisa bastante séria e não é divertido, não é frescura e atinge qualquer pessoa em qualquer idade. Em decorrência dessa depressão, ele acabou, enfim, cometendo suicídio, deixou uma carta se despedindo, coisa e tal, mas a gente aqui vai lembrar dele pelos seus personagens, né? Que entre eles estão Xerife Companhia, As Aventuras do Tio Maneco e as novelas Órfãos da Terra, Próxima Vítima. E ele tá no ar agora em Eta Mundo Bom, né? Quem quiser acompanhar aí no grande Vale a Pena Ver de Novo, que a Globo se tornou, né? No horário das 6, estão reprisando. Não, mentira, esse não vale a pena ver de novo mesmo. Eta Mundo Bom. No horário das 6 tá Novo Mundo. Pra mim, o personagem que eu mais lembro, assim, dele é do seu Xalita lá no Tapas e Beijos, né? Que eu acho que é mais conhecido dos últimos que ele fez, né? Ficou tempos no ar aí nessa série. E é isso, fica aí a nossa homenagem ao Flávio Migliaccio. Eu tinha uma super simpatia por ele, assim, gostava, né? Gostava dele, achava ele uma pessoa bacana e tal. E que nos deixou aí, saiu dessa loucura em que a gente se encontra nesse mundo doido que a gente tá vivendo hoje em dia. E chegou a hora da gente rebobinar. No dia 11 de maio de 2015, estreava a novela I Love Paraisópolis na Globo. Sabe assim, quando você começa a ver as chamadas da novela e você já fala, cara, isso não vai ser bom? Pois é, como aconteceu com a Salve-se Quem Puder aí, que foi interrompida pela pandemia, Pois é, com a Love Parasópolis aconteceu a mesma coisa, né? Eu vi as chamadas e já falei, cara, isso não vai ser bom. E aí acabou que eu nem cheguei a assistir direito a novela. Logo depois estreou Totalmente Demais. E aí eu retomei mais ou menos, né, a novela. Totalmente Demais está reprisando agora, inclusive. Então assim, lembranças. O que eu lembro da novela, tinha a Tata Werneck. Mas assim, eu não lembro. E tinha o Caio Castro também, né? Mas assim, de ter assistido, de ter curtido, de ter visto de uma cena, gente, desculpa, não consigo. Mas, pra quem quer se lembrar um pouco aí da novela, segue um enredo, né? A Mari, que é a Bruna Marquezine, e a Danda, que é a Tata Werneck, são irmãs de criação e moradoras da comunidade de Paraisópolis, que é uma das maiores favelas, né, de São Paulo. E elas sonham com uma vida melhor. A Eva e o Juju são os pais biológicos da Danda e adotaram a Mari depois que a sua mãe, que era grande amiga da família, morreu no parto. E elas cresceram como irmãs, né? E são super amigas, sim. Amigas, irmãs e carne e unha, alma gêmea, bate coração. A Mari dedica-se aos estudos e ao trabalho com o sonho de dar uma casa própria à sua mãe adotiva. E a Danda tem vários objetivos, mas para sustentar a sua vaidade mesmo, né? Porém, ela é muito dedicada à irmã, que é, né, sua melhor amiga. E aí se desenvolve toda a trama dentro da comunidade lá de Paraisópolis. Enfim, é isso que eu lembro da novela. Aí nesse ponto a gente disfarça que não teve, né? Não estudou, não fez o dever de casa, não assistiu capítulos como deveria, tá? Desculpa, gente, vou ficar devendo pra vocês maiores detalhes e opiniões sobre o Rebobina dessa semana, tá? Desculpa. Mas a dica da semana é a série da Amazon chamada The Boys, né? Ela é uma série de super-heróis baseada nos quadrinhos do Garth Ennis e do Derek Robertson e foi desenvolvida pelo Eric Kripal para a Amazon, que já de cara já assinou para duas temporadas, né? Eu comecei, tô assistindo, né, a primeira. E na história ali, né, a equipe de super-heróis que salvam o mundo diariamente, conhecida como os Sete, na verdade não são tão bonzinhos assim, não são tão gente boa quanto a gente costuma ver nos filmes e, enfim, e por aí. Eles são corruptos, eles são, como é que eu vou dizer, o sucesso sobe a cabeça, né? Tipo assim, eu sou foda, eu tenho poderes especiais, eu sou melhor do que você e eu uso isso a meu favor, consegui dinheiro, fama, favores, coisas ilegais e enfim, né? E aí a CIA, que começa a ficar de olho numas tretas aí que começam a acontecer, como por exemplo, pra salvar um indivíduo, uma situação, vários outros morrem e a pessoa não tá nem aí, né? E aí a polícia começa a ficar meio de olho e junta a sua equipe pra tentar dar uma segurada na onda dos Sete, né? E denunciar e fazer com que as pessoas enxerguem que, cara, eles não são isso que vocês estão pensando que são, né? Enfim, super vale a pena assistir. A Amazon classifica como comédia. Tem seus pontos engraçados, mas eles classificam Chaves como drama. Então, assim, né? Mas a série é mais ação, drama, enfim. Não sei exatamente como classificar. Fica ali uma comédia, drama, sátira, aquela coisa dark. Mas estou curtindo. Tô no meio da primeira temporada, mas já recomendo, já tá na listinha aí de recomendações pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá de volta com mais dicas de coisas legais pra você assistir na sua telinha. Então, até lá. Beijinho. Fui.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.